Bueno, amigo, te aproxiga. Vamos conversar um pouco? Estamos começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seu podcast Mateando com o Agro. Mais uma vez estamos aqui. Eu sou o Maicon Argenton. Hoje, excepcionalmente hoje, Ederson e também o Maicon Costa. O Ederson Moura e o Maicon Costa não estarão. E vamos falar hoje um assunto muito importante para o pessoal que trabalha com agronomia e afins. Que escuta e gosta do Mateando com o Agro. Hoje vamos falar sobre geração de demanda, né? E é um assunto muito importante para quem está se formando, para quem está estudando, estudar bastante sobre esse assunto. Falar sobre geração de demanda, mas é importante. E todas as empresas que a gente trabalha, as empresas que a gente conhece, têm contato. Geração de demanda é uma área que tem como objetivo atrair potenciais clientes para a empresa. A geração de demanda também gera receita, permite acompanhar todo o pipeline de vendas e desenvolver um relacionamento ao longo prazo com sua base de clientes em potencial. Então esse é o resumo que tem se tu procurar na internet o que é geração de demanda. Você já está entendendo, geração de demanda é literalmente como o próprio nome fala, é gerar demanda de um certo produto ou de uma empresa, né? E por que que nós convidamos o Vinícius Assis Morandini? Eu chamo ele, brinco, que é Vinícius de Assis, e vocês vão entender com ele. Mas sempre quando a gente está aqui no Mateando com Agro, a gente gosta de conhecer quem vai matear conosco. E hoje a gente não está mateando, tá tomando um vinho, que a gente está gravando esse podcast, já são 9:30 da noite, numa terça-feira, hoje é 27 de abril de 2021. Vinícius, quem é o Vinícius Assis Morandini, da onde que veio, qual a tua formação e o que você está fazendo atualmente hoje?
Beleza, Maico, obrigado aí, mais uma vez. Então, meu nome é Vinícius, não é de Assis, tá, Maico? É Vinícius Assis Miller Morandini, mas ficou de Assis aí das antigas. Então, eu sou formado em engenheiro agrônomo, né, nasci numa cidade do Oeste, Santa Catarina, Descanso. Me criei na região e trabalhei numa cooperativa durante vários anos, né? Foram 9 anos trabalhando com o pessoal do campo, trabalhando com assistência técnica. E aí resolvi me aprofundar um pouco mais nos estudos, fiz mestrado em produção de sementes. E aí entrei numa multinacional onde fazem 9 anos que eu estou atuando como profissional dessa empresa. E a empresa nos cobra muito isso, Michael. Geração de demanda como uma ferramenta de trabalho, né? Pensando em mostrar o que a gente tem de novo e também buscar novos clientes. Então, isso é o nosso desafio semanalmente, diariamente, mensalmente, onde a cobrança vem, porque realmente a gente precisa entregar valor do nosso produto. Então, a geração de demanda hoje é o que mais fala dentro da companhia aí, porque a gente precisa mostrar o diferencial dos nossos produtos.
Que legal. O Vini não falou da companhia, mas ele trabalha na Bayer, né? Meu colega de profissão, inclusive. Mas antes disso, ele já falou, começou a trabalhar numa cooperativa, que era a Coopera 1, que é a matriz em Palmito, Santa Catarina, para quem tá ouvindo de longe. E no início, quero que tu fale dessa história, começou como balconista mesmo? Ou começou como técnico?
Então, Michael, eu fiz estágio já na cooperativa e aí consegui desenvolver bastante e aí comecei como balconista mesmo. Então trabalhei durante 3 anos na veterinária, né, nessa parte de agricultura e pecuária. E aí depois tive uma promoção, que aí virei técnico, né, e aí fui pro campo. Então fazendo a parte de cereais, né, lavoura, a parte de bonificador de leite e suinocultura. Então foram mais 4 anos no campo e aí durante esse período aí fazendo agronomia, assim de formado, então aí fui promovido de novo a engenheiro agrônomo, atuando em 3 municípios aí focado na área de cereais. E aí depois sim, daí eu entrei na Bayer fazendo o Oeste Santa Catarina e o Noroeste do Rio Grande do Sul, nessa parte aí, principalmente de geração de demanda aí dos produtos Bayer.
Que legal. E no tempo da cooperativa, uma coisa que me chamava a atenção, existia uma marca de plantadeiras e pulverizadores, eu não sei se existe agora, chamada Funkhausen, né? E o que eu lembro que tu insistia e vestia a camisa dessa marca que a cooperativa vendia na época, e tu gerava demanda para isso. Daí vamos o nosso paralelo aqui da conversa vai ter um paralelo entre gerar demanda para máquina, que é um pouco diferente do que gerar demanda para produtos químicos, para defensivos químicos e também para sementes. Tu consegue trazer um paralelo para nós desse negócio de gerar demanda de máquina? Que tem muitos agrônomos, técnicos, veterinários que podem ir para esse ramo de máquinas agrícolas, que hoje, nós estamos falando 2021, está bem aquecido, né? Mas como gerar demanda para máquina?
Legal, Michael, já não lembrava mais esse tempo aí, realmente. Então, Michael, lá em 2010, 2008, é um colega meu aí chamado João, que hoje inclusive trabalha numa multinacional, fez eu conhecer essa parte de máquinas agrícolas. E aí, vendo que essa empresa tinha máquinas boas, assim, aí fui buscar, com foco no cliente, óbvio, fui buscar os principais clientes do município para estar ofertando o produto e mostrando o que a empresa tinha. E aí a gente fazia demonstrações de plantadeira, pulverização e inclusive também plataforma de milho. E aí naquilo a gente conseguiu fazer um trabalho bacana e conseguiu colocar nos principais clientes. E com a evolução disso, das vendas, mostrando a qualidade das máquinas, a gente lançou uma feira. E aí a gente, nessa feira, a gente usou como referência os clientes que já tinham o produto. E é onde a gente fez um baita evento, uma baita ação ali, que inclusive num ano a gente conseguiu colocar num município pequeno aí 22 pousadores, 5 plantadeiras e 3 plataformas num município muito pequeno, que isso foi talvez o que mais chamou a atenção. Mas realmente foi buscar clientes com potencial, que poderiam mostrar o que realmente a máquina podia entregar. E esses produtores mesmos que acabavam fazendo a propaganda para que essa máquina fosse tá na mão de mais clientes. Então, foi um período bacana, um período curto de 3 anos aí, que a gente conseguiu fazer um trabalho legal e mostrar o que a empresa tinha na época de máquina e a qualidade delas através desses produtores de referência.
A pergunta é, quando, nesse momento que você organizou a feira, que você começou a gerar demanda e teve essa venda enorme dessa marca de máquina que era pouco conhecida, quem que te cobrava por isso? Ou tu resolveu fazer?
Foi a questão de ter uma afinidade com o representante também. Isso fez com que acreditasse mais na marca. E aí, a primeira máquina que eu comercializei na época, uma pessoa nova, sem experiência também, sem conhecimento do equipamento, mas eu tive o apoio do fornecedor. E aí, a gente usava muito isso como referência. Então, o meu produtor lá, inclusive meu compadre hoje, o Francisco e o Claudemiro Neves, compraram uma plantadeira e aí a gente usava isso como referência, levava os outros clientes lá ver ele plantando, ver pulverizando, e aí foi difundindo através disso. Então acho que foi um exemplo bacana que o Maico trouxe como geração de demanda em máquina.
No momento tu não era líder, tu tava como balconista, já tava como técnico da cooperativa.
Na época eu era técnico em agropecuária, fazia assistência de campo, né? E foi dessa forma que eu comecei a trabalhar com máquina agrícola. Né?
Com isso, te ajudou como profissional, Vini? Tu conseguiu subir? Tu acredita que o teu crescimento hoje, tu tá trabalhando numa multinacional e tá bem colocado, inclusive, na empresa. Tu acredita que aquilo te ajudou como um crescimento profissional?
Com certeza, Maico. Foi uma época que eu vi que o foco no cliente faz todo sentido, e isso se passou mais de 10 anos e a gente continua falando que o principal é foco no cliente. Então, serviu de exemplo para mim, para um começo de profissão, e a gente leva isso pro resto da vida.
Perfeito. Os caras que compraram de ti naquela época, todo atendimento com o representante, que era o João, hoje ainda estão contentes com o que adquiriram, né? Foi feito um bom atendimento.
Na época, até mesmo o Maico aqui me chamava de, sei lá, né, não acreditava nos equipamentos por não conhecer, mas tenho certeza, quando eu volto lá para a cidade lá e converso com o pessoal, muitos têm ainda máquina. Isso que não tem, eu tenho certeza que passou por um período que demonstrou realmente que valeu a pena o esforço que a gente fez e mostrar que realmente a compra fazia sentido pela qualidade que se tinha e pelo trabalho que foi feito.
Paralelo a isso, eu sei, acompanhei a tua história, tu estudava, fazia agronomia no município de Itapiranga, era todo dia, não sei se era, lembro de, se era todo dia, toda noite, eu ia nos finais de semana, tu fazia essa faculdade de agronomia, né? Se formou em agronomia em que ano?
Formei em 2012, Maico.
2012. De lá continuou trabalhando na cooperativa.
Eu continuei, eu fiz uma modalidade especial, né? Onde a gente começava na quinta-noite, sexta o dia todo e sábado o dia todo. Então era como fosse normal, mas era um período realmente para quem estava trabalhando mesmo. Um curso para profissionais que estavam já na área de atuação. Né?
Durante esse processo da faculdade, de trabalhar na cooperativa, tu tinha um sonho, né? E o sonho era trabalhar numa empresa, numa multinacional, que hoje tu realizou. Como foi esse primeiro degrau, assim, de entrar como agente gerador de demanda?
Então, Maico, eu tinha, na verdade, eram dois sonhos, né? Um era trabalhar nessa parte de produção de sementes, nessa parte de semente e beneficiamento. E aí eu já pensei na pós-formação de agronomia, já em buscar um mestrado. Então eu fiz um mestrado profissional em produção de sementes, e aonde que o meu objetivo principal era esse. Mas eu sonhava muito em trabalhar numa multinacional, né?
O que tu fala para essa pessoa que tá se formando e vai começar a trabalhar como agente gerador de demanda? O que tu fez diferente? O que te trouxe alguma experiência assim? Compartilha conosco.
E aí a gente procurou os principais clientes para fazer um trabalho de lado a lado, mostrar realmente o produto para o cliente. E vamos pensar, atuando já numa empresa que tem um know-how assim, em produtos de qualidade, conseguia mostrar o produto no lado a lado e aí concretizava a venda, né? Então, assim, o simples fato de tu trabalhar e fomentar a parte comercial não bastava e até hoje, né, não é diferente.
Vamos falar especificamente com o público agro, né? Quais são as formas de geração de demanda em nome assim, específico para o agricultor que não usa o produto da empresa X? Qual que é o meio de entrar nesse agricultor?
Então, Maico, normalmente a gente vai falar da qualidade do produto que ele entrega de diferencial, pensando nos concorrentes, e aí convida ele para fazer um lado a lado, né? Mostrar o produto no campo, ver como ele se comporta, principalmente com foco em alguma, vamos pensar se fosse fornecida com foco em algumas doenças típicas da região, e aí se faz esse trabalho, faz a colheita, faz o acompanhamento durante a cultura, e aí no final acaba mostrando realmente se o produto entrega mais ou não. Então isso é uma das formas de gerar experiência, gerar valor para o cliente, e a gente considera como uma baita ferramenta de geração de demanda.
Como é que o produtor vê isso?
A gente percebe que muitos clientes às vezes não querem fazer esse trabalho, mas também a gente vê uma boa aceitação, principalmente desse pessoal um pouco mais novo, normalmente, óbvio, quando tu desafia ele, ó, tem um produto que ele te entrega um pouquinho mais do que o que tem no mercado, e aí muitos não vão fazer em área total, vão fazer um teste, e aí a gente faz esse trabalho de acompanhamento para realmente mostrar que o produto tem essas vantagens, e aí a gente acaba tendo um resultado satisfatório e consequentemente o produtor, o cliente, ele acaba adquirindo novamente o produto.
Como é que tu fazia no início da tua carreira, Vini? Entrava na lavoura, aplicava o produto e no final da colheita ela pesava com a balança de sapato, como é que funcionava, e o paralelo com hoje, eu sei que hoje tem muitas inovações tecnológicas, né?
Não, legal, Michael, se mudou bastante, né? Então no passado a gente fazia as avaliações visuais e planilha, enfim, né, com fotos, né, e não existia rede social, era praticamente foto só no celular e se gravava ali, muitas vezes se imprimia as fotos e posteriormente entregava para os clientes. E aí, claro, medição de área, treina, planilha, balança de sapata, né? Então, normalmente era feito lado a lado, media as áreas, produto A versus produto B, se pesava isso aí e mostrava a diferença. E com a evolução nos últimos anos, agora algumas tecnologias veio para nos ajudar, né? Então, dentre elas, a Climate Field View é uma delas aqui que a gente trabalha muito forte, né? Onde que não precisa mais esse serviço de balança, né, Maico? Então a gente faz os pontos, faz as pontuações nas aplicações, enfim, no plantio, ou diferente que for querer mostrar para o cliente, e a própria máquina, a própria tecnologia te mostra isso, não precisa mais estar. Muitas vezes não precisa nem estar presente, né? Então isso que vem facilitando a vida e também dificultando talvez alguns casos que normalmente às vezes no campo a gente percebia que existia malandragem, né? Então isso vem ajudar o produtor, que é o mais importante, né? Aí tem várias empresas de equipamento aí que tem o próprio equipamento da máquina aí que entrega esse resultado. E aí o Field View é o que nós viemos usando dentro da companhia hoje, que nos ajuda muito com imagens de satélite e também com o que coleta do equipamento lá no campo. Então veio para ajudar bastante e facilitar os resultados e tirar muitas conclusões aí com relação aos experimentos, às gerações de demanda com o produto.
Consegue mensurar melhor, né? Então falando de lado a lado, que acho que é o primeiro, assim, no meu ponto de vista também, de estar entrando no agricultor. Com isso, eu vejo que tem muitas pessoas que trabalham com agro, com negócios, com vendas, que têm relativamente um medo de estar fazendo isso com o produtor. Como é que tu vê isso? E eu te digo, eu vou te dar a minha opinião e depois tu conversa conosco também. Eu vejo que o pessoal tem medo porque acredita que está fazendo algo de ruim para o produtor. E na minha visão é pelo contrário. Tu está levando alguma inovação, desde que seja, claro, algo de bom para o produtor, vai levar algo bom. Se o produtor vê valor também disso, ele começa a usar e tem algum ganho, algum benefício com isso. Tu também vê nesse sentido, Vini?
Maico, normalmente as principais empresas elas têm produtos bons, né? E se bem posicionado, a gente sabe que ele talvez consegue tirar o máximo do produto. Então, com certeza, se tu for fazer um bom acompanhamento, um bom posicionamento, dificilmente tu vai ter surpresa no resultado, né? A gente sabe quando tu faz um lado a lado e como não é científico com repetição, existe problema de solo, problema de fertilidade, enfim, pode acontecer, né? Mas conhecendo bem o produto e bem posicionado, tenho certeza que vai coletar um bom resultado e vai conseguir fortalecer a parceria com o produtor e muitas vezes ganhar o produtor com relação a um produto novo ou algo nesse sentido. Então, a gente vê isso como uma grande vantagem, esse trabalho de demonstrar e posicionar o produto no momento certo, talvez seja até melhor do que somente colocar o produto lado, mas posicionar no momento certo, na hora certa, conforme o problema que tu tem lá ou o possível problema que possa ter.
E quando o produtor já utiliza os produtos da empresa, vamos pensar, trazer no retrospecto de máquina e no retrospecto de outros produtos, como sementes, como defensivos químicos também. Se ele já utiliza o produto, tem ainda a possibilidade e o dever de fazer a geração de demanda nele?
Então, Maico, isso acho que em qualquer segmento a gente sempre fala, né? Que todo mundo tem a memória curta, né? Então acho que isso tem que ser enfatizado, vamos pensar na agricultura toda safra, acho que isso é importante. E não é só lado a lado, né? Maico, daqui a pouco você pode fazer, desafiar o produtor a vamos fazer um investimento um pouco diferente aqui para nós tentar buscar um resultado um pouco melhor, pensando em sustentabilidade, algo nesse sentido. Então, mesmo que o cliente já é fiel, a gente vê como uma importância e uma manutenção tá fazendo esse trabalho, e a gente sabe que cada ano também existem alguns comportamentos diferentes, né? A gente pode citar um exemplo, por exemplo, na cultura da soja. A gente não tinha um problema tão grave de mofo como a gente está tendo no sul do Brasil. E aí a gente está vendo que tem produto que a gente utilizava e não sabia que tinha, que funcionava, por exemplo, e agora a gente está vendo que realmente aquele produto ele funciona. Então, fazer anualmente, fazer toda a safra é importante por causa disso, né, Maico? Para não cair no esquecimento. E aí, muitas vezes, o produto não é um produto novo, mas talvez um produto mais antigo ele pode dar um resultado melhor que um novo. Né?
Inclusive, sobre essa doença, já esteve no podcast aqui o Ricardo Brustolin e também um cara lá do Planalto Norte, o Castanhete, se não me engano.
Isso, Castanhete é consultor no Planalto Norte, lá nosso parceiro.
Estiveram falando aqui sobre essa doença que vem afetando não só o Planalto Norte, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, que o pessoal tem que tomar cuidado. E naquela oportunidade falamos, inclusive, de alguns produtos que não tinham foco para essa doença, mas tem um resultado positivo e o pessoal já está usando, né? Já é mais uma prova que a geração de demanda, inclusive para quem já usa, é a observação, né? Uma coisa que eu vejo muito, que quem consegue observar tira melhores resultados. E a geração de demanda em si nada mais é do que observar aquilo que está acontecendo. Eu conversei com um colega meu, inclusive, de uma outra empresa, uma empresa grande também na área do agro, e ele me falava justamente isso. Quando ele assumiu uma posição que não era o que ele estava fazendo, era diferente do que ele fazia no dia a dia, a forma que ele fez de aprender, Vini, de fazer, foi justamente, tem uma técnica, se não me engano, é americana, que é o 70-20-10, né? Que tu aprende 70% fazendo em si. Ele justamente pegou isso aí e começou a fazer geração de demanda dos produtos com produtores, amigos, e começou a entender do produto dele. Ele viu que o produto era melhor do que se falava. Então, entregava mais pro produtor, e o produtor começou a ver também, né? Se ele não vê, ele não vai querer adquirir. Então, esse é o medo que o cara tem, que o vamos chamar de vendedor, que é um nome muitas vezes mal julgado, né? Cara, ele está levando uma inovação, está levando alguma coisa para o agricultor, que hoje em dia o agricultor precisa, né? Se ele ficar um tempo, ficar um ano, dois, sem estar recebendo essa visita do cara que está estudando, está conhecendo sobre um produto, muitas vezes ele fica para trás, né? Mas tem muitos que têm medo disso, que têm medo.
Michael, posso até dar um exemplo aqui, cara. Muitas vezes, eu lembro no passado que eu estava totalmente ligado com o cliente, e o óbvio hoje não é diferente, mas chegava num determinado momento, eu pensava, meu Deus, mas esse produto ele não está mais entregando o que entregava, né? E aí eu precisava ver uma área que o produtor aplicou e lá, dois, três dias depois, eu cito um exemplo assim que eu lembro lá em Serro Grande, no Rio Grande do Sul, tinha uma infestação muito forte de ácaro, e aí a gente tava com medo de aplicar, porque a gente sabe da dificuldade que você tem de controle. A gente fez uma aplicação lá e eu mesmo me surpreendi com o produto que eu tava vendendo, tá? Então eu precisei tirar prova disso, e aí, claro, depois a gente usou isso como referência, trouxe o cliente, fez foto, fez vídeo. Então, realmente, às vezes tu tá lá no campo, tu faz, e aí tu acaba constatando realmente, não, tô certo, posso seguir que esse é o caminho, né? Acho que é bem legal esse exemplo aí que eu trouxe pra vocês.
Alguma outra experiência que tu tem com produto, assim, do tempo de que tu era AGD, de algum outro produto que tu não acreditava e tu testou?
Sim, Michael, vocês devem lembrar aí, vocês que eram da área do milho, agora não me recordo o ano, tá? Então, quando você veio a biotecnologia, se vendeu um negócio pro mercado que, inclusive, todos nós se assustamos, né? Onde que tinha uma biotecnologia que resolvia o problema do produtor, e não era isso, né? Então, a gente aprendeu com isso, e aí, no decorrer de um ano lá, estourou o problema do lagarto, uma pressão muito forte, e aí a gente ia avaliar a lagarta pequena, com um pouco lagarto um pouco maior, e realmente esperava para fazer a aplicação. Então esse foi um ano que a gente percebeu que os princípios básicos da agricultura, que a tecnologia de aplicação faz toda a diferença, aonde a gente trabalhava com produtos, muitas vezes produtos mais antigos, mas no momento certo, no horário certo, com o tamanho de gota ideal, a gente tinha um bom efeito. Então, na época, uma tecnologia chamada Yieldger, que eu acredito que boa parte dos agrônomos e técnicos mais antigos vão lembrar, que a gente chegava nas lavouras e, cara, não acreditava que tinha lagarto, e aí a gente sofreu porque também todo mundo da parte técnica estava aguardando que a tecnologia ia salvar o negócio. Realmente a gente precisou fazer as aplicações, e aí quando a gente foi fazer as aplicações era tarde, e aí a gente percebia a diferença que a tecnologia da aplicação, que os princípios mesmo da agronomia fazem toda a diferença, e não esperar só pelo produto, mas sim pelos princípios, né, que a gente sempre fala de aplicação, enfim. Acho que foi um ano de aprendizado para toda a agricultura aí.
Que legal. Vamos para a prática agora, Vini. Temos aí mais 5 ou 6 minutos aí de podcast. Para a prática. Eu comecei a trabalhar numa empresa e o meu gerente lá, o meu RTV, eu como AGD, me desafiaram a fazer algumas gerações de demanda. Como é que funciona? Desde o planejamento até a execução, Vini, que tu me desse um breve relato, assim, um resumo de como seria a melhor forma de fazer uma geração de demanda. E vamos trabalhar com lado a lado agora, já que vamos pensar que é um produto novo e o AGD está indo fazer essa geração de demanda.
Não, beleza, Maico, bem colocado. A gente sabe que geração de demanda não é só lado a lado, né? Tem toda a parte digital que pode nos ajudar com relação à divulgação, enfim. Mas eu acho que pensando em lado a lado, primeiro pensar em clientes potenciais, né, que aceitam conhecer um novo produto ou algo nesse sentido. Conhecer a área, eu acho que isso é fundamental, né? E aí hoje a gente tem a tecnologia que pode ajudar nós com relação a isso, né? Que vão pensar, se o cliente for um cara que tem uma tecnologia legal, ele tenha field view, a gente pode puxar os mapas de satélite, os mapas de NDVI, escolher a área sem mancha, para não ter diferença com relação a solo. E aí sim, posicionar o produto, acompanhar as aplicações, visitar a lavoura durante o andamento da cultura, fazer as avaliações de diferente que for o produto, né? Se é praga, se pode ser um híbrido novo, pode ser uma cultivar de soja nova.
Pode ser fertilidade dentro do solo, um adubo diferente.
Enfim, nessa parte agronômica tem vários segmentos aí, mas acho que escolher a área, escolher o cliente, isso é importante, que vá fazer a coisa certa, né? Porque a gente via no passado muitas empresas, principalmente milho, ah, vou bonificar um, vou dar um saquinho de milho lá pro João lá, que é um cara formador de opinião. Ele botava em cima da plantadeira e quando acabava a semente lá na beirada do mato, ele colocava a semente. E aí tu não tinha uma área, a referência para usar como geração de demanda e mostrar que, o que o produto entrega. Então acho que escolher o cliente, acompanhar o plantio, acompanhar o manejo, e aí sim, no final tu vai ter uma conclusão realmente junto com o cliente, e aí sim você vai conseguir fidelizar o cara se o teu produto ele tem um benefício do que o produtor já vem usando. Isso com certeza vai ter bons frutos com relação a esse resultado.
Além do benefício do produto, qual é o benefício para o produtor dessa ação? Ele ganha um benefício de tá fazendo esse lado a lado, no teu ponto de vista?
Ele, com certeza, Michael, ele normalmente, né? Óbvio que às vezes um lado a lado pode ter surpresa negativa, né? Mas normalmente o produtor que gosta ou que aceita fazer isso, ele é um produtor que gosta de inovação. E aí, se o teu produto for um produto que realmente entregue, com certeza ele vai tá adquirindo. E aí, acho que talvez você insera, não. Você começa um novo ciclo com o cliente já convincente que você não precisa mais explicar sobre o produto. Ele mesmo vai te falar, não, o produto entrega mais nisso, porque eu fiz lá em casa. E com certeza ele vai falar isso no vizinho, vai falar isso na igreja, vai falar isso na bodega, que nem dos nossos amigos. Então, com certeza, o produtor vai ser o teu gerador de demanda daí pra frente, né? Acho que isso que é legal, mostrar o diferencial e depois a propaganda quem faz é o teu cliente.
Que beleza! Hoje tu tá residindo aonde, Vini?
Maico, tô morando em Mafra, né, no Planalto Norte, Santa Catarina, já fazem um ano que eu tô lá atendendo a região lá.
Como é que é lá, cara? Frio pra caramba? Grandes produtores...
Então, Michael, eu vim do Oeste de Santa Catarina, em Noroeste, no Rio Grande do Sul, então o módulo rural aqui é um pouco menor do que o Planalto Norte, né? E a gente lá tem também a parte de plantio, de culturas, enfim. No Oeste a gente sabe que o hábito, principalmente do produtor, é milho e soja e safrinha. E lá em cima é muito soja, né? Bem mais soja do que aqui. Módulo rural é maior, né, acima de 100 hectares, então aí a gente percebe essa diferença de clima, né, Maico, lá
um ambiente... Mofo pouco... branco, né, tem bastante lá, tem... mais do que aqui.
Lá é o clima um pouco mais fechado, um pouco mais frio, né, altitude alta, não se vê mofo no oeste de Santa Catarina, ou quando se vê é muito pouco, e lá hoje a pressão é muito forte, então isso a gente percebeu, eu percebi de diferença, né. E também em época de plantio, a gente sabe que muda um pouquinho lá, um pouco mais frio, planta um pouco mais tarde. Mas a região é muito boa, tô gostando muito da região. O potencial produtivo é muito alto. A gente vê patamares assim, eu colhi 200 sacos de milho como uma coisa normal, assim, sabe? Eu gostei bastante de estar conhecendo essa região aí, um pouco diferente do oeste aí.
Agricultura é uma ciência fantástica, né? Tu vai daqui... Daqui é Campos Novos, que dá 300 quilômetros, né? Já muda muito, cara. E nós estamos falando de 300 quilômetros, né? Se for pro Mato Grosso, quem escuta nós falando aqui, 300 quilômetros é um pulo, né? E aqui já muda muito em virtude da altitude, tem outras doenças, outras pragas, ou menos quantidade de pragas, eu não sei se é correto afirmar isso, mas pelo que a gente visualiza é isso, né? E a geração de demanda também é diferente, né? Muda. Os produtos que o cara vai utilizar, muda a forma de fazer essa geração de demanda, de repente tem diferença de agricultor grande e pequeno, bons ouvidos porque eu falo aqui?
Com sinceridade, Michael, eu acho que o cara que está apto e conhece bem um cliente pequeno, ele vai se dar muito bem no cliente maior, porque a diversidade quando trabalha com um cliente pequeno é muito grande, né? Então você vai num cliente pequeno, você tem problema de, vamos dar um exemplo aqui, de buva. Você vai no vizinho do lado, o problema é que vem. Você vai no outro vizinho, ele planta no cedo. Vai no outro
vizinho... Tá usando um tipo de adubo. O outro vizinho usa outro tipo de adubo.
Isso. Então, numa região de pequenos produtores, tu tem mais exemplos, tanto de coisas positivas como negativas. E tenho certeza que o cara que se destacar num lugar pequeno, num lugar maior, ele vai tá muito bem.
Quando a gente fala em pequeno e grande produtor, é literalmente o tamanho da propriedade, a quantidade de hectares que planta. E como eu já falei, bons ouvidos, porque a gente está falando aqui, entendo que todos são agricultores, todos são produtores importantes, inclusive para o Matiano com o Agro, né? Inclusive eu também sou um pequeno produtor e gosto muito disso. Mas Vini, geralmente a gente pergunta aqui nas últimas perguntas do Matiano com o Agro, Como eu já falei no começo, o Marcon Costa e o Ederson Moura hoje tiraram umas férias, né? Não quiseram estar gravando aqui conosco. A gente pergunta três perguntinhas sinceras e rápidas, né? O time do coração, que nós já falamos, eu quero que tu repita, né? Pra ficar feio pra ti mesmo. Uma música que você gosta de ouvir. E um livro que você recomenda, assim. E se não for um livro, também um autor. Eu sei que tu segue uma pessoa bem legal, que é o Roman, né? Então, essas três perguntas aí.
Então, Maico, eu ia falar que eu sou só chapecoense, mas tu sabe que eu sou colorado também, né? Então, meu time do coração é Internacional. Não assisto muito, mas curto bastante, gosto de brincar com os amigos e colegas. Livro, eu acho que Mindset é um livro bacana aí pro pessoal do Agro tá lendo. A gente sabe das mudanças do cenário aí e as diversidades, acho que isso é legal, um livro que vale a pena tirar um tempinho para ler. Você comentou um pouquinho sobre uma pessoa muito importante, inclusive, na minha vida, que se chama Ronan Mairese, que é um grande palestrante aí. A gente pode até estar convidando um dia ele mais para participar.
Opa, aqui. Opa, seria uma honra!
Ele é um cara que começou pequeno e hoje tá grande. Eu acho que é um exemplo nessa parte de consultoria. Pode estar ajudando muitas pessoas aí. Hoje ele trabalha mais focado com um atleta, mas é um exemplo para mim. Eu acho que talvez valha a pena todo mundo seguir ele. Ronan Mairese, então, é um para mim, é um profissional que é do sul do país e que me ajudou bastante quando eu tava começando a carreira. Então, basicamente, ele é o cara que eu tenho como referência. Vocês podem ver, quem me acompanhar no Instagram, Vinícius Morandim, vai ver que eu reposto muitas frases do Ronan, porque eu gosto muito dele.
E uma música? Tem alguma música que você gosta, sim, de escutar?
Olha, Maico, uma música, cada mês ou cada ano vai mudando, né? E eu sou um cara que, quem anda comigo sabe, que quando eu gosto de uma música, eu boto 10, 20 vezes, às vezes faço uma viagem e tô sempre com a mesma música. Mas a música sertaneja, eu acho que, pra mim, é o que eu gosto mesmo, Maico. Não tem uma música, uma determinada música, são várias aí, sertaneja, que eu gosto mais.
Que beleza, tu já falou, mas pra te achar nas redes sociais aí?
É Vinícius com W, né? Vinícius Morandim. E gosto de postar bastante, né, Maicon? Vocês vão ver aí quem me acompanhar. Essa parte de acompanhamento campo, realmente, é o que eu gosto. A gente brincou no começo aí, falou muito em foco do cliente. A gente vê que isso é o principal. E quando a gente fala em geração de demanda, sem cliente não existe geração de demanda, né, Maicon?
E mudou um pouquinho com a pandemia agora, né, Vinícius? Essa parte de fazer geração de demanda geralmente era mais no campo, fazer palestra com um monte de gente. Como a gente está proibido, e por sinal é importante essa proibição, teve que se adaptar, né? Teve alguma coisa que tu mudou, melhorou algo, diminuiu outro?
Teve muita mudança, né, Maico? Principalmente quando a gente fala em treinamento, né? A gente gostava de fazer eventos aí com bastante produtor, 100, 200 produtores, e durante a pandemia isso não permitiu. Então mudou muito para live, algo mais online, né? E essa parte de comunicação via rede social ficou uma ferramenta importante. E aí, às vezes, a gente faz alguns testes aí para ver se essa informação chega no campo. E realmente a gente está vendo que cada vez mais o pessoal tá se atualizando. Aí o pessoal, não só os mais novos, né, mas a gente vê já uma boa participação de pessoas um pouco com uma idade um pouco mais avançada, já bem evoluído com relação a... as mídias sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, acho que isso é uma forma de gerar demanda de uma forma nova. Nova, que já não é mais nova, né, Maico? Então, é nós se reinventar a cada dia. Acho que isso faz com que cada profissional tenha um desafio diário aí de mudança, né? Que o que servia no passado já não serve mais para hoje.
Exato, é a forma de mostrar, né? Primeiro, ser verdadeiro, mostrar o que é de fato que está acontecendo. E não custa nada, né? O produtor quer ver isso, né? Os filhos de produtores, os produtores querem ver se é algo verdadeiro. Tu não tá cometendo pecado nenhum de estar mostrando e estar auxiliando o produtor, visualizando. Porque hoje a gente tá numa era, é uma era de muita informação e pouco conhecimento, né? Eu tenho uma frase que eu falo que de fato informação tu vai em qualquer lugar, tu encontra muita informação, né? Mas ela é necessária e direta para o produtor. O produtor está cansado de ver muita coisa que não agrega em nada. E se nós for verdadeiro e mostrar alguma coisa para que agrega para o produtor, não custa nada. E é benéfico para ele e também para a empresa que trabalhamos. Cara, gostei muito de falar contigo, Vini. Gostei muito. O Matiano com Água fica muito feliz de te receber aqui. De fato, muito feliz mesmo. Conversei com o Michael e com o Ederson quando falei que ia te convidar. E eles ficaram muito felizes, não puderam participar, mas com certeza vão estar ouvindo logo. E uma coisa que eu quero te falar, tu tá fazendo parte do programa de aniversário, primeiro aniversário do Matino com Agro. O primeiro programa a gente gravou dia 29 de abril de 2020, né? Então hoje nós estamos gravando dia 27 de abril de 2020, possivelmente esse episódio vai ao ar na semana que vem. Mas estamos muito felizes completando um ano de Matiano com Agro, com um amigo, com um parceirão de verdade. Vini, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. E vai ficar então esse programa aí para todos ouvirem.
Beleza, Maico, obrigado. Para mim é uma honra estar aqui contigo. Agradecer a todos os ouvintes aí pela paciência, né? A gente não sabe, a gente não é o dono da verdade, né, Maico? Mas a gente tem uma experiência já de algum tempo aí com relação ao tema da geração de demanda. E existem outras formas também, né, Maico? Nós comentamos uma parte do nosso dia a dia aí, das formas que a gente vem trabalhando, da nossa história um pouquinho também, né? Mas agradeço aí o Maico, a toda a equipe do Matiano com Agro, e tô disponível aí para estar auxiliando essa gurizada mais nova aí que tá se formando, que tá indo pro mercado de trabalho. Como geração de demanda, hoje a gente sabe que é fundamental, principalmente quando o cara vai para uma entrevista ou vai pro lado da parte profissional, e realmente vai ser foco de qualquer empresa com relação a produto, essa parte de geração de demanda. Então, obrigado, Maico. Obrigado aos guris aí também que não puderam estar presente aí. Fico disponível aí para vocês aí pro que precisar.
Que beleza! Foi deste jeito, Matiano com Agro de aniversário. Um ano de Mateando com Agro hoje. Não veio mate, hoje veio vinho. Um abraço, até a semana que vem. Semana que vem, um convidado muito especial. Até mais! Valeu.